Então, no SUS, quando a gente olha aquilo que está consagrado na nossa Constituição e instituído em políticas públicas bem claras, que passaram por normativas desta casa, está certo? O SUAS, o SUS, os sistemas educacionais e a inspiração das leis para os operadores de direito, o nosso trabalho será sempre examinar, desculpa, o quanto os governos, no plural, e o colega tem razão, não é só o governo federal, né, regulamentam, respeitam, protegem e efetivam direitos. Né. Ao fazer isso, a gente vai estar lidando com uma noção de trabalho de direitos humanos de que, se a gente lida com o direito consagrado na Constituição, é obrigação do Estado respeitar, abster-se de interferir no direito, no exercício do direito, por exemplo, de um sexo consentido, tá certo? Não é para interferir nisso, né? Proteger, evitar que outros interfiram no exercício do direito, ou seja, que algumas religiões tenham privilégios sobre outras, por exemplo, para normatizar o país, né? E na promoção, ou seja, na adoção de medidas apropriadas visando o pleno exercício do direito. Isto é obrigação do Estado, e isso nós, como cidadãos autônomos, devemos cobrar em todas as instâncias. Tá? No plano das práticas, que é a terceira dimensão em que essa conceito e quadro de direitos humanos se desenvolveu, a gente começa por considerar cada pessoa como sujeito de direito, né? Mas lembrando, né, que se todos somos sujeitos de direitos, a noção de reciprocidade ela deve atravessar aquilo que a gente faz. Ou seja, né, o que é meu direito tem que ser seu direito também, não pode ser meu privilégio. Nenhuma religião pode ter o privilégio de ocupar e dominar e destruir o Estado laico. Tá certo? Nenhuma opção sexual pode ter o privilégio de normatizar as outras. Então,
como combinamos, agora é mais 5, vai ser mais 10.
Tá. Então, vou passar, então, para alguns casos e exemplos, alguns já foram colocados aqui, que fazem a gente pensar. Se a gente normatiza e criminaliza o soro positivo, todo o investimento no, na testagem perde, a, né, você terá sua eficácia limitada por conta, né, de que as pessoas vão deixar de se testar, tá certo? E vão estar preocupadas com a confidencialidade. Né? Ou, se a gente não garante o acesso ao tratamento, não adianta se testar, e isso a gente viu já nos anos 80. Né? Eu vou pegar especificamente o caso da transmissão vertical, porque eu eliminei as outras que já falaram antes de mim. Né? A gente tem condições nesse país e nesse momento técnicas para reduzir as taxas de transmissão vertical no Brasil para 2%, tá certo? Porque não 0%, 1% seria o limite da terapia e 1% seriam situações que fogem ao manejo. O que, que a gente tem neste momento? O Ministério estima 12 mil o número de gestantes soropositivas a cada ano no Brasil. A maioria muito jovem, tá certo? O que está havendo aí? Está havendo uma violação sistemática de direitos humanos pela não solicitação do teste anti-HIV. Quando se solicita, não se dá retorno do resultado em tempo hábil. Há poucas consultas de pré-natal. A admissão para o parto não tem resultado do teste anti-HIV e aí não realiza o teste rápido. O teste sendo positivo quando é realizado, né, não se realiza os procedimentos desejáveis ou acontece a amamentação do bebê sem orientação, portanto, não teve acesso à informação de que isso não deveria acontecer. Isso é inaceitável. A gente poderia, neste momento, estar buscando, como autonomamente, como sociedade civil, reparar financeiramente o dano moral e material pela infecção. Pelo Estado, não pelas pessoas, tá certo? Quer dizer, a gente tem que pensar no cenário e no contexto. A criminalização, quando se pensa em direitos, é na responsabilização do contexto e não do sujeito individual, como a lei que aqui foi discutida está tentando fazer, tá certo? Né? Será que o Estado, no plano municipal, né, estadual, etc., quem oferece o serviço ou a instituição, tá certo, que oferece o serviço não deveria estar sendo acionada, como fizemos no começo, pela sua responsabilização, né, e pelo sofrimento de mães, pais e crianças que nascem soropositivas desnecessariamente? A prevenção da transmissão vertical é a única vacina, de fato, que a gente tem ainda, no caso da AIDS. Como é possível 12 mil casos de infecção infecção por violação de direitos. Eu estou dando esse exemplo porque os exemplos das situações das populações-chave já foram dados por vocês, né? E que resposta a gente está tendo na nossa política de AIDS? Está correta essa concentração, como descreveu o Ivo, né, na estratégia de testar e tratar. Mas nós sabemos, pela ciência, que isso reduz apenas 16% das taxas de incidência. O que não faltam são estudos modelando, dizendo que testar e tratar responde por menos de 20% da eficácia do enfrentamento da epidemia, né? As ações estruturais reduzem 40% das taxas de incidência. O que são ações estruturais? Combate ao estigma e discriminação é uma delas. E isso foi abandonado pelo nosso programa nacional, estadual e municipal, com raras exceções, tá certo? Isso implica que a gente pode pensar que há direitos sendo violados porque esse tipo de política não está em ação, né? Houve uma redução da mobilização social. Com base em algo que a gente já superou, mas não completamente, você ficar falando do sucesso da política. Isso não é bom para o movimento social. Tá? O movimento social tem que mostrar onde o copo está vazio, não onde o copo está cheio. Senão, a gente não se antecipa aquilo que pode ocorrer na situação, né? Houve redução das campanhas massivas, e isso é responsabilidade do governo federal. É importante, porque o governo federal, fazendo campanha massiva, tá? Ele mobiliza os diversos governos estaduais, municipais e no plano local para que se mobilize nessa direção, né? Houve redução do estímulo ao gestor local, às escolas e às secretarias, e a solidariedade nas ações promovidas por pares. E houve uma individualização da responsabilidade, contextualizando, tá certo? O fato de que o programa, né, os programas federais, estaduais e municipais são mediadores fundamentais, como eu estava dizendo agora há pouco, né, dos determinantes sociais. A gente não acabou com o racismo, com a homofobia, com o sexismo e com a discriminação de portadores de HIV nos anos 90. O que a gente tinha e teve era um programa excelente na defesa dos direitos humanos, que, ao fazer a mediação, diminuía e mitigava o impacto dos determinantes sociais na vida individual e na vida de determinados segmentos sociais, tá certo? E vou acabar, né, porque eu sei que eu tenho pouco tempo, né, eu vou pular a parte internacional, né, e vou dizer, né, isso que não é aceitável, do nosso ponto de vista, 42 mil casos como anuais, tá certo? Tá certo? Como parâmetro de controle da epidemia, tá certo? Isso implica, né, que a incidência de AIDS por geração, né, os nascidos de 70, 80 e 90, tá? Os nascidos nos anos 90 têm um risco 3,2% maior do que os dos anos 70, porque tem mais vírus circulando. Tem mais gente portadora, tá certo? 50 mil por ano vão se acumulando. E menos investimento na promoção e proteção da infecção pelo HIV entre os jovens, porque isso foi abandonado, tá certo? Entre os homossexuais, já foi dito, o risco é 6 vezes maior do que em 1970, pelo mesmo motivo. A gente não pode estar cego a esses dados. Já se falou aqui de que algumas populações são desproporcionalmente afetadas, tá certo? E eu queria finalizar com este conceito, senador, que é muito importante no momento que vocês estão vivendo nessa casa. Há uma confusão enorme entre aquilo que é o discurso dos pastores politizados, cheios de dinheiro, tá certo? Querendo desenvolver o seu poder e ocupando o cenário da mídia que eles ocupam por concessão, ou mídia que eles ocupam por benefício do apoio que tem na grande mídia, são muito diferentes dos seus fiéis. E nós temos que ter clareza disso para não ter medo de fazer o bom debate. Tá certo? Muito diferentes. E eu vou dar alguns dados, tá certo? Tá? Primeiro, né, quando a gente faz a pesquisa nas escolas, isso são, tem milhões de pesquisas mostrando isso, eu vou pegar a mais recente que eu coordenei. Há diferença entre religiões e religiosidades das meninas de ensino médio só nas opiniões. Na prática, eles fazem exatamente igual, sem diferença da religiosidade e da filiação religiosa. Quero ressaltar que, no banco de dados que a gente está trabalhando, no trabalho que a gente fez, a gente tem cerca de 30% a 40% de crianças e jovens que se declaram evangélicos, de alta religiosidade, O resto, né, de 45% a 50%, são católicos e 10% entre os que não têm religião e de outras religiões. Pais cristãos e não cristãos, quando a gente consegue ultrapassar o aterrorizamento que esses pastores têm feito nas diretoras, inclusive as que são evangélicas, né, adoram que a gente chegue a fazer prevenção nas escolas. Né? E a gente tem vários casos em que a prevenção existia, muda a direção, uma pessoa adepta ao fundamentalismo, em que a prevenção existia naquela escola durante 10 anos, se abandona a prevenção, em 2 anos aumenta os casos de gravidez na escola. Nós temos dados empíricos do quanto que a violação de direitos implica em mais problemas, tá certo? E não ao contrário. Alguns outros dados, né? Não há diferença entre as religiosidades na idade média de início da vida sexual. 14 anos. 14,6 anos, mais para 14 entre os meninos, mais para 15 entre as meninas. Né? E nós, quero só ressaltar que essa pesquisa é feita na Alta Serra, isolada, tá certo, do interior, em cidades de beira de estrada, de alto fluxo, né, em cidades à beira-mar e em grandes centros urbanos, seja no centro mesmo, na cidade oficial ou nas periferias do centro. É uma amostra bastante significativa. O uso de camisinha na relação sexual é 69% na primeira relação, e a última relação sexual, sem diferença de religiosidade, com pessoa do mesmo sexo, é 11% entre os jovens. Tá certo? Vocês estão vendo, estou ressaltando esta importância entre a diferença entre os pastores e os fiéis. Há uma concordância com a educação sexual. A idade média, quando você pergunta para os meninos e meninas no ensino médio, que eles acham que a educação sexual deve começar, é 12 anos. O que, que eles estão nos dizendo com isso? Que eles estão lá vendo os coleguinhas precisando da educação sexual, desde os 12 anos. 93% concorda que a camisinha protege, mas 42% tem confiança no parceiro e, com a confiança no parceiro, abandona a camisinha. Confiança no parceiro não protege da AIDS, a gente sabe, né? Erros de informação que a gente não via 10 anos atrás sobre prevenção. 20 a 40% não sabe usar a camisinha corretamente. Ninguém sabe nada sobre transmissão vertical. E isso explica um pouco os dados que a gente tem de não diminuir a transmissão vertical com condições de ser quase zerada. Ninguém fala direito sobre seringas e sangue, tá certo? 41% dos jovens não sabem onde fazer o teste. Vamos lembrar que nem sempre o teste é oferecido, porque as leis impedem o jovem de ter autonomia, pra, por exemplo, para ser testado. A lei também atrapalha, quero ressaltar isso aqui. Quer dizer, a gente, eventualmente, vai criminalizar o jovem aos 16 anos, mas vai continuar impedindo que ele tenha acesso a essas coisas. Estou encerrando, né? Só mais alguns dados. A violência sexual não tem diferença entre as religiosidades. Nenhuma diferença entre evangélico, cristão e sem religião. Tá certo? Tá? Atos, né? Então, vários dados sobre violência sexual. Né? Então, a minha pergunta é, o Estado está cumprindo a obrigação de respeitar, proteger e promover? Né? Na nossa opinião, às vezes, sim. Na maior parte das vezes, não. E eu encerro, né, dizendo que o modo da gente trabalhar os direitos humanos nesse momento especificamente é lembrar da frente entre as pessoas que defendem direitos. A gente não pode brigar entre a gente, tá certo? O inimigo do lado de lá é muito maior. Seria infantilidade fazer isso, tá certo? E lembrar, né, que sempre quando a gente for discutir com quem pensa diferente, né, a gente tem que ter a paciência hermenêutica da conversa infinita até o fim. Né? Porque a gente sempre vai considerar que a nossa cosmovisão, como diria o Boaventura Sousa Santos, é melhor que a do outro. A gente nasce assim, cresce assim e vive assim numa sociedade pluralista. Tá certo? Então, esta paciência, como diria o Boaventura Sousa Santos, tem que ter na cabeça que todas as culturas, eu substituo pelo termo religião dá na mesma, ou pelos diversos discursos sobre prevenção dá na mesma, né, aspiram validar os seus valores. E cada cultura, ou cada religião, e cada discurso sempre será incompleta na perspectiva das outras. O que nós devemos fazer é defender a igualdade sempre que a diferença gerar inferioridade, e defender a diferença sempre que a igualdade implicar em descaracterização. Este é o modo que a gente propõe no trabalho com os direitos humanos. Obrigada.
Muito bem. Já foi Vera Paiva, psicóloga, professora da Universidade de São Paulo. Ela usou 23 minutos e eu não vi passar, viu, doutora Vera? Eu não vi passar. Você conseguiu.
Então eu honro a minha ancestralidade.
Com certeza absoluta. Mais uma salva de palmas. A gente nem viu o tempo passar aqui. Eu achei que eu tinha lhe dado 5 minutos e eles dizem que foi 23 aqui. Mas deixa nós continuarmos aqui. Eu acho que a sua palestra não merece nem comentário, porque mais que eu fizesse comentário, eu não chegaria nem perto da qualidade da sua palestra. Foi clara, nítida, transparente. E eu confesso que gostei muito de uma das frases. Primeira vez que eu reuni, eu, sindicalista, com um grupo de pessoas, não importa onde, voltado aos direitos humanos, eu vi que eles estavam naquele viés que você falou, mas esclarecendo, de onde que plantaram aquilo, né? Que nós tínhamos que discutir a questão do presídio, do presídio, do presídio, do presídio, que temos que discutir, ninguém aqui é contra isso. Mas tínhamos que ampliar o debate na saúde, na educação, na habitação, enfim, da forma que é aqui colocado. É que venderam aquela imagem de que a gente, que é militante de direitos humanos, com muito orgulho, só se preocupa em cuidar de bandido, que é uma baita malandragem, né? Só que venderam para a população isso. E os militantes de direitos humanos sabem que é muito mais amplo, e aqui você colocou muito bem. Nós temos responsabilidade, tanto que na próxima... Que dia é? Que é o debate sobre os presídios?
Quinta-feira
vai ser sobre os presídios, porque sabemos o que, que acontece nesse país em matéria de presídio. Bom, nós vamos agora, rapidamente, por sugestão aí da assessoria, nós vamos passar um pequeno vídeo, a campanha Eu Sou um Capaz HIV Positivo, foi apresentada num vídeo que demonstra a importância do combate ao preconceito contra as pessoas portadoras de vírus HIV. Eu confesso que eu não vi o vídeo, vou ver pela primeira vez. Enfim, vamos ver o vídeo. Eu espero que vocês gostem. Se não gostarem, estou ferrado. O cara vem me apresentar um vídeo desse, eu vou apostar no vídeo aí. É bom o vídeo? Então tá.
Eu sempre digo que o grande vilão do preconceito é a falta de informação. Aquilo que a gente não conhece, amedronta.
Ah, não é comigo, não tá próximo de mim.
As pessoas não querem saber, às vezes, fazer como se isso não existisse nas suas vidas.
Não sei, às vezes eu me sentia um pouco como uma bomba. Nariz sangrou na escola, era para tudo.
Eu acho que o único preconceito que eu percebi... Pode esperar um pouquinho?
Minhas medidas são 40 por 60 centímetros. Fui impresso em papel alta alvura. E minha gramatura é 250. Eu sou exatamente como qualquer outro cartaz. Com um detalhe. Sou HIV positivo. É isso mesmo que você leu. Sou portador do vírus. Nesse momento, você pode estar dando um passo para trás, se perguntando se ofereço algum perigo.
O cartaz, ele não oferece nenhum risco de contágio para ninguém. O sangue que foi colocado nesse cartaz já secou. O HIV não sobrevive muito tempo dentro do sangue, fora do corpo das pessoas. O sangue que foi doado, na medida que muitas pessoas estão em tratamento, já não tem nem o HIV em quantidade suficiente para infectar ninguém. Além do que, a gente sabe muito bem como é que o HIV passa. Ele não passa por cartaz.
Nada, nada, nada.
Obrigada. Porque eu fui impactado de uma maneira que trouxe muito amor pra essa pessoa que eu nem conheço. Não, deixa
eu te falar que essas pessoas são
incríveis. E eu, Terezinha, eu tô me vendo ali naquele cartaz, né? Porque eu tô no meio de todo mundo, como o cartaz pode estar.
Muito bem.